Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Betão, episódio 145 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou super entusiasmado porque, já sabes, Semana Europeia, e portanto, sim, sempre que há jogos de Liga dos Campeões, mesmo que seja playoff, eu fico mais entusiasmado, já lá vamos ao Benfica. E depois, Alex, porque o nosso estúdio está cada vez melhor, eu gosto cada vez mais disto, e temos aqui esta possibilidade fantástica de interatividade. A produção acabou de se antecipar a mim e colocou aqui já o primeiro comentário do dia. Eu e o Alex já dissemos a semana passada, comentem, porque vão aparecer aqui comentários
no ecrã,
na entrada dos temas, para nos ajudar também aqui ao guião do nosso episódio.
E temos aqui o comentário no ecrã do M. Lopes, 17, a dizer, primeira vez a comentar, mas sempre por cá assistir, here we are. Muito obrigado, M. Lopes,
ora
por este
bem
apoio. E sim, este podcast é feito de vocês, os comentários no YouTube só crescem, os likes no YouTube, é tão bom ver, uma hora,
cada vez mais
notificações estão a fazer efeito,
verdade.
Eu estou a ver que os ouvintes, Francisco Reis, uma pessoa que comenta sempre no
verdade,
início,
verdade.
JC Janeiro, são os habituais,
Francisco, Lord Metals. Vais passar aqui hoje, Francisco, fica já aqui o disclaimer.
Por isso, obrigado a toda a gente que faz parte desta comunidade,
verdade.
E uma nota importante, se já meteram 5 estrelas do Spotify, vão meter novamente, porque fizemos um update e agora temos um episódio de vídeo, em vídeo,
exatamente,
do Pre-Bet Show, no Spotify também.
E Alex, comentem no Spotify também.
Exatamente, e os comentários podem aparecer
vão
no
aparecer
ecrã, tal como os do YouTube.
Os do YouTube e do Spotify.
Exato, e
por
temos mais
nisso,
um comentário.
É o nosso,
exato.
Tomás Sousa diz que nós somos os melhores de Portugal, põe dois corações, um para cada um.
Ah, obrigado,
e pergunta-se, vamos fazer outra vez aquilo de analisar o melhor jogador de cada posição.
Acredito.
A seu tempo vamos fazer isso.
Fevereiro, março, sim, a meio da época, vamos fazer novamente.
Nós gostamos destas sugestões, sem
sim
dúvida, e significa, Alex, que na época passada o pessoal gostou.
Eu gostei imenso de fazer,
destes desafios que fomos fazendo. Há desafios que, pelo timing da época desportiva em si, fazem sentido ser já agora. Alguns, temos aqui alguns, eu e o Alex queríamos fazer já um hoje, depois andámos um para o outro, não, espera aí, deixa
não,
acabar
não,
o mercado.
Exatamente.
E fazemos isso após as seleções.
Mas temos, portanto, um hoje, o melhor 11 do Manchester United para a Premier League esta época, porque o Ruben disse algo audaz no final do jogo,
isso, e já
foi, nós podemos vencer qualquer equipa na Premier League, mas vamos falar disso mais
lá
à frente,
fiquem aí connosco, exatamente.
Mas reitero, por favor, 5 estrelas do Spotify,
é
estamos novamente lá.
Por causa
lá
deste novo update que fizemos
o
no Spotify.
O link vai estar no YouTube, mas pesquisem no Spotify Pre-Bet Show, 5 estrelas, e obrigado a toda a gente que nos apoia. E sim, é aqui a introdução e vamos começar,
Alex,
aqui.
Eu começo já, porque tu disseste 5 estrelas e eu aproveito a tua ponte. 5 estrelas, ou 6 se quiserem, foi mais uma exibição do Sporting neste campeonato. O Sporting vai com 2 jornadas, 8 golos marcados, 0 golos sofridos. Portanto, invicto nestes 2 jogos em
sim
termos de golos sofridos. Cá está aqui a cor verde fantástica do nosso episódio. Do nosso estúdio, e portanto é um Sporting, Alex, que está, na minha opinião, e acho que este é o ponto de partida para tu também seguires para este tema,
uhum,
e para vocês aí em casa, é um Sporting que está a demonstrar contra o Casapia e contra o Arouca, bem sei que contra o Arouca há a circunstância da expulsão, mas isso é
sim
o que é, o jogo foi esse.
No minuto 30, sim.
Exatamente.
Mas até
o jogo
lá
foi,
estava a dar bons indicadores.
E portanto, o que é que eu acho que o Sporting está a fazer muito bem, portanto Rui Borges, aqui mérito a Rui Borges, é que Rui Borges está a focar-se nos seus melhores jogadores.
Uhum.
Nos que ficaram. Já se desprendeu o Sporting, a equipa e o seu treinador, de quem saiu. O foco é em quem ficou e em potenciar os melhores jogadores. E na minha opinião, Francisco Trincão está a ser potenciado pelo coletivo. O coletivo do Sporting está a jogar para beneficiar Francisco Trincão. Nos posicionamentos de Trincão. O gol de Trincão ontem, já vimos em Rio Maior, já vimos o ano passado contra o Benfica. Trincão aparece muito bem naquele espaço a finalizar, é a parte pote, o melhor jogador do Sporting no último terço a finalizar, a fazer o último passo, e portanto parece-me muito bem que coletivamente o Sporting, quando chegue àquelas zonas em que chegou mais uma vez neste gol de Trincão, varie entre cruzar para a área e aproveitar os
verdade
posicionamentos de Trincão e os terrenos que ela pisa. Portanto,
sim,
Rui Borges, na minha opinião, muito bem neste início de campeonato a perceber o que é que tem de melhor e o que é que pode fazer coletivamente para beneficiar os seus melhores jogadores.
Exatamente. E o que estás a dizer é, o facto de não ter o Vítor Gyökeres, obrigatoriamente o Sporting tinha de jogar um futebol diferente. E naturalmente, agora, está a jogar um futebol mais imprevisível. Porque os grandes destaques de um jogo, pode ser Pote, pode ser Trincão,
pode
ser Luís Suárez, exatamente.
Luís Javier
pode
Suárez
ser Kenda, porque entra e faz 2 assistências,
uhum,
e eu já referi e refiro novamente, para mim é titular do melhor Sporting.
Aliás,
com Vaianidis.
Para ti o melhor Sporting é isso, tem aula direta com, terá aula direta com Vaianidis e com Kenda.
Exatamente, mas é outra coisa que eu fui ao estádio ver este jogo, e algo que eu gostei muito, sim, a expulsão ajudou, mas o Sporting está 90 minutos sempre, sempre a tentar, sempre.
Não tirou
a tentar
o pé do acelerador. E ao marcar mais gols.
E na época passada, o Sporting tinha momentos que
retraía-se
mais.
Aliás, nós comentámos aqui, se não está da época do Sporting, o Sporting entrava em vantagem 1-0 e depois automaticamente retraía-se e acabava por sofrer alguns dissabores por causa disso.
Factos, Pedro. E agora é isto, estamos a dizer. Duas primeiras verdades do Sporting na Liga. O Sporting naturalmente é o favorito, pois nós dissemos o melhor 11 da Liga é o do Sporting, porque tem mais intervenientes que podem fazer a diferença.
Bicampeões.
Exatamente. E agora há uma confiança no sistema tático de Rui Borges, com jogadores como Ricardo Mangas, que é uma excelente oportunidade para bargain ser titular, por 300 mil vai 300 ser mil sem euros dúvida um bargain, mas há outro jogador que referi no primeiro episódio e vou reiterá-lo, Zeno De Bast, um dos melhores passadores na Europa atualmente, na minha opinião, com 21 anos de idade, ter De Bast, ter um Morten Willemans, é um luxo este plantel do Sporting, e De Bast é titular obrigatório, seja a meio campo, seja a central, porque a sair a jogar, a equipa do Sporting sem De Bast não é a mesma. E com De Bast, o Sporting pode ser tricampeão. Eu acho que sem De Bast há chances de não ser tricampeão. Uhum. Porque até se formos a lembrar, época passada, o Sporting teve uma fase muito difícil com lesões, e quem é que foi o jogador que segurou aquele meio campo ao lado do Willman?
De Bast.
De Bast. Uhum. De Bast foi aquele jogador que foi uma solução.
No último terço da época do Sporting foi importantíssimo.
Exatamente, por isso, novamente, esta época vai ser, e De Bast, eu acho que com esta lesão de Diomandé, uhum, ganhou esta importância e vai demonstrar ser indispensável.
Deixa-me provocar-te a ti e aos nossos espectadores lá em casa, e portanto faço esta pergunta para todos. Eu também, sim, vou responder a seguir, se quiseres. De Bast titular na defesa, quando for, por quem? E no meio-campo, por quem?
Por Morita. Eu acho que quando Diomandé volta, por ser um central tão dominante e situações de um para um,
De Bast salta para o meio-campo como titular por Morita.
Exatamente. Eu acredito que sim. Eu acho que é o que fará mais sentido, okay, na minha opinião, com isto.
E repara, ele mesmo jogando no meio-campo, já agora corroborando o que tu disseste,
sim,
em termos da qualidade de passe de Bast e do desbloquear jogo que ele consegue para o Sporting, uhum, com De Bast a jogar, o Sporting será sempre uma equipa melhor na construção.
Sem dúvida.
Ou seja, encontrará mais soluções. Porquê? Porque Gonçalo Inácio, esquerdino, já é muito bom, como sabemos. Passa a queimar linhas, uhum, aquele passe vertical. Só que, sendo só Gonçalo Inácio a conseguir fazer isso, o Sporting torna-se mais previsível e as equipas contrárias já sabem para onde orientar a pressão e condicionar essa saída de bola do Sporting. Com De Bast, jogando ele, como tu disseste, como, uhum, defesa central ou no meio-campo, o Alex pode perfeitamente baixar no terreno e assumir ele também esse papel na construção. Portanto, sim, parece-me que sim, Alex.
E é um jogador.
Sou obrigado a concordar com o que tu disseste em março, abril da época passada. De Bast, de facto, já tem, na minha opinião, esse estatuto para ser titular em muitos dos jogos do Sporting.
E a ver o jogo da Supertaça, precisava-se de um De Bast. E quando ele entra, faz a diferença automaticamente.
O Sporting teve mais passe vertical, mais passe entre linhas, mais chegada à área adversária, é verdade.
E De Bast confia no sistema tático de Rui Borges. É um jogador como Mangas, foi valorizado a meio da época com o Rui Borges.
Sim, sim.
Por isso sim, naturalmente, eu acho que tem que ser aposta.
Jogou o treinador, não é? Jogou
exato,
treinador.
Mas dois jogos, 8 golos marcados, 0 sofridos, isto são números espetaculares, e os dois melhores jogos que nós vimos de Rui Borges como treinador do Sporting foram exatamente os dois jogos da Liga
do
a começar.
Sim, sim.
E ainda está invicto desde que chegou ao Sporting em dezembro. O Rui Borges não perdeu um jogo da Liga.
Campeonato.
O Sporting tem o melhor médio. O Sporting tem tantas soluções com Trincão, Pote, Suárez. Tem gol Kenda a sair, uhum, do banco. Uhum. Katama titular. Isto é um plantel de luxo. E eu, na minha opinião, é dos melhores plantéis que eu alguma vez vi em Portugal a nível de organização, de scouting, de execução, de convencer o jogador. Porque para um jogador, eu tenho aqui, é uma decisão certa isto para um projeto do Sporting, que nas últimas 5 temporadas foi campeão 3 vezes. Um jogador como Willman valorizou-se tanto e agora é um titular de seleção. Trincão valorizou-se tanto.
Vai recuperar a sua carreira ao Sporting.
Exatamente. Katamo, que agora é uma referência na seleção moçambicana. Uhum. De Bast, que já é um jogador que convocatório 5, convocatório 5 para a Bélgica.
Inclusive por mim, com bastante desconfiança, mas que de facto com o seu mérito ganhou o seu espaço.
Completamente.
E a sua importância neste caso.
E digo, mas a sério, a convencer um jogador como Morten Willemans ficará na história como dos melhores capitães deste século no futebol português. Existe uma possibilidade de se ficar Morten Willemans de ser tricampeão.
Alex, e da história,
isso é surreal.
E da história do Sporting.
Sem dúvida. E que ser capitão na segunda época demonstra que ele é um líder e é alguém que ele queria estar na cultura do
clube. Lidera pelo exemplo.
E gosta.
Ele lidera pelo exemplo. Tu repara que o Morten Willemans não faz um jogo mau. Desde que chegou ao Sporting não lembro de um jogo mau do Willemans.
Exatamente.
E portanto, para além daquela mentalidade que ele tem e que explana com a sua forma de comunicar brava. Às vezes até demasiado, como nós dizemos, mas ele de facto, pelo exemplo do futebol dele, do que ele faz, jogo sim, não há jogador mais regular no Sporting do que Morten Hummels.
Francisco Trincão.
Eu ia lá agora. Eu ia
está
lá agora.
No pico de carreira.
Agora deste-me aqui uma vírgula e eu vou lá. Francisco Trincão, na época passada, falaste de Abaste. E eu já disse isto sobre Trincão. Também no pior momento do Sporting, no pior, no mais difícil, foi janeiro, fevereiro.
Jogos seguidos sem ganhar. Guimarães fora, que teve aquele gol no último minuto.
Jogos seguidos sem ganhar. Eliminação da Champions. Mais de 10 lesões na altura em simultâneo que o Sporting teve. Hummels, o mais regular durante a época. Trincão, também está nesse patamar, na minha opinião.
Sim.
E, portanto, Alex, já agora deixa-me perguntar.
Vou ser audaz. Então, o que estás a dizer
é isso,
Trincão está no pico de carreira e, para mim, é titular de seleção nacional a extremo-direito. Não é por ser em Alvalade que ele fez o brilhantismo que fez contra a Dinamarca.
Mas fez, efetivamente.
Que foi um momento fantástico.
Fez.
E que é um argumento válido para eu estar aqui a dizer que devia ser o titular. Mas comparando com Francisco Conceição, Giovanni Quenda, comparar também com Pedro Neto, que talvez melhor extremo esquerdo, se o Rafael Leão não está na melhor forma. Francisco Trincão, para mim, deve ser o titular a extremo direito na seleção nacional nos próximos Jogos de Portugal. E ter Giovanni Quenda como opção também a sair do banco para jogar na mesma posição.
A questão é que o Quenda cheira-me que para esta próxima convocatória, e nós hoje não vamos abordar a convocatória, mas eu já agora concordo com o Alex, acho que pelo menos para já, na próxima pausa de seleções, Alex, o Francisco Trincão deve ser aposta a titular do Roberto Martins. Porquê?
Qualidade carreira, técnica, como tu dizes, capacidade física.
E ele está num momento que nunca teve na carreira.
Sem
que
dúvida.
É, ele está muito forte na decisão.
Sim.
Ele está a decidir bem à frente da baliza. Ele está a decidir bem no passo para o colega.
Mas tem o físico para executar o que ele está a pensar.
Sim.
Antigamente,
ele não tinha. E infelizmente, Francisco Trincão tinha lesões regularmente e não tinha a capacidade física. Efetivamente, o Trincão atual, como tu dizes, no seu pico, é um jogador, Alex, eu diria renovado.
E eu quero dizer
é um jogador aos com capacidade para resolver Sporting e também, daí eu dizer, concordo contigo, na seleção.
E aos ouvintes do Pre-Bet Show, isto é mesmo importante porque nós temos de valorizar jogadores como Francisco Trincão pela forma que está atualmente, porque eu acredito mesmo, Trincão está numa forma que pode jogar em qualquer equipa de top Champions League.
Melhor jogador da Liga
neste momento. Atualmente, Francisco Trincão é sem dúvida o melhor jogador da Liga.
Se o Sporting for campeão, Trincão será o melhor jogador do campeonato.
MVP, acredito que sim. E acredito que pode acontecer. Acredito mesmo. Porque eu olho para a época passada, 11 golos, 17 assistências, e pela forma que está, agora com 3 golos, uma assistência, acredito que pode superar esses números e tem mais importância no sistema tático com o Rui Borges.
Alex,
mas Suárez,
era isso que era
a nossa produção.
Deixa-me
olha a magia aqui no ecrã.
Deixa-me ir ao nosso Luís Suárez, que na Flash Interview disse: Jokeres é top, demonstrou aqui. Fez a história dele e eu quero fazer a minha, a do Luís Javier Suárez. Na altura em que o Sporting contratou Luís Suárez, falámos aqui um bocadinho sobre essa questão e, na minha opinião, o que é que Suárez traz então de novo ao Sporting? Sportingistas, naturalmente, já falámos aqui, o Sporting tem que jogar de forma diferente, não tendo Gyökeres. Tem agora Luís Javier Suárez. E eu gostei muito, primeiro gostei muito das declarações dele, porque demonstrou personalidade. Demonstrou que sabe ao que vem e que quer assumir. Segundo, no jogo na entrada contra o Benfica, demonstrou logo, não conhecendo o plantel, não treinou com a equipa, a sua qualidade ali em alguns momentos quando entrou.
Exatamente.
O Sporting também foi mais perigoso depois da entrada de Luís Suárez. Faz um belíssimo jogo, apesar de não ter marcado, por ansiedade e por uma grande exibição do Patrick Sequeira, o guardião do Casa Pia.
Sim.
Chega a Alvalade, na estreia em Alvalade, e bombardeou a baliza do Oroca. Bisou. Acima de tudo, o grande detalhe para mim é este. Muita velocidade no ataque ao espaço. A bola, o gol de Mangas, no primeiro gol, é uma grande arrancada de Suárez sem bola, que anteveu o erro de defesa do Arouca e foi lá para chegar a primeira bola do que o guarda-redes do Arouca. E depois, o que é que Suárez demonstrou? É que ele não vai procurar tantas vezes a profundidade como o Gyökeres. Esse ataque ao espaço agressivo, mas quando faz, ele tem essa capacidade. Ele tem qualidade técnica, Alex, para se entromar melhor com o coletivo.
Para vir
tocar de frente com Pote e com Trincão.
Está muito disposto.
É um jogador importante.
Disposto a atacar, disposto a defender em várias situações em que é necessário. E algo muito parecido também a Gonçalo Ramos. É o primeiro jogador
lembrar,
a defender em muitas situações. E é isso. Ele é um jogador
que acredita
no coletivo. E esta equipa de Sporting já tem muito mais argumentos. E nós não sabemos de onde é que vêm os golos. Por isso, com o Gyökeres, mais fácil de prever.
Vinha dali.
E agora? Sim. Muito mais difícil. Mas nos comentários digam se concordam connosco relativamente ao Sporting, porque isto está a correr muito, mas muito bem.
E para si do Sporting, diga, eu acho que Suárez vai marcar na Liga entre 20 e 25 golos.
Acredito que sim, porque a época passada 31 golos e 8 assistências a jogar num clube, o Almeria não é um mau clube. Toda a gente viu o Darwin a vir para a Liga Portuguesa e a fazer a diferença que fez.
Será que Suárez pode fazer ter o impacto que Darwin teve?
Acredito que sim, acredito que sim. Mas digam nos comentários se concordam ou não.
Alex, passamos ao Benfica, neste caso, não é?
Sim.
E, porquê? Porque o Benfica vai com um arranque, Alex, interessante. Clean sheet. Falava há pouco do Sporting. 2 jogos na Liga, 0 gols sofridos. O Benfica tem 1 jogo na Liga, porque não jogou aquele jogo.
O jogo da Supertaça também.
Exatamente, o jogo da Supertaça e os 2 jogos contra o Nice. São 4 jogos, 0 gols sofridos. Esta exibição na Amadora foi a mais cinzenta até agora. A Supertaça foi uma exibição em que o Benfica, resumindo aqui este início de época, uma exibição em que o Benfica foi muito factual, muito direto àquilo que queria do jogo. Contra o Nice foi claramente superior, quer em França, quer em Lisboa, e agora tem esta exibição que, na minha opinião, explica-se por uma questão. Foco na Liga dos Campeões. Esta é a minha opinião.
Sim, sim, sim.
Os jogadores do Benfica, a equipa técnica, mas aqui é uma questão quase até inconsciente, o foco está no primeiro grande objetivo da época, que é a Liga dos Campeões. Já lá vamos.
Concordamos que não deve acontecer, mas aconteceu.
Não deve acontecer, mas aconteceu.
Mas é a justificação. É, sim, é a vitória. Parece-me está lá. É, Benfica venceu na reboleira.
Mas se não vencesse, ninguém se escandalizava.
Sim, o empate sendo poderia acontecer, sem dúvida. Era um escândalo o Benfica ter resultado.
Mas pelo que se viu no jogo...
Concordo.
Não é?
Mas sim, eu acho que o escândalo é mais os 15 remates por parte do Estrela e os 14 do Benfica. Sim. A criação do Benfica. E é isto que eu não acho que é justificável e eu acho que é injusto. Nós estamos a tirar conclusões do Benfica a esta época sem ver o 11 que o Benfica vai ter depois de setembro. Depois de setembro, outubro, já vamos ver um 11.
Após o mercado.
Com os jogadores de criação. E vai ser um 11 com outras soluções. Por isso eu acho que aí podemos estar aqui a fazer uma previsão,
a ser injusto, se calhar, não é?
A previsão mais realista para a época do Benfica.
Certo.
Mas do que nós vimos até agora, não sofrer golos, o António Silva e Otamendi estarem a valorizar-se um ao outro, Amar Dedic, claramente é o lateral direito do Benfica. Parabéns ao Dedic, que faz anos hoje, completamente.
Verdade.
E entende-se muito bem com o Frederic Ostens. Mas aqui, falando também da Champions, aqui um dado estatístico interessante. Sempre que o Benfica jogou frente ao Fenerbahçe, eliminou nas 3 eliminatórias, que foram um contra o outro. Mas, aqui uma nuance, é o Benfica nunca venceu o jogo na Turquia.
Verdade.
Ou seja, um empate e 2 derrotas nos 3 encontros. Acreditas que o Benfica pode vencer o jogo na Turquia?
Eu acredito, acima de tudo... Primeiro acredito que o Benfica pode vencer.
É o fator
dúvida.
Mourinho, José Mourinho, muito tramado.
Nós temos que ser realistas. Uhum. O Fenerbahçe, eu acho que coletivamente o Benfica é superior.
Eu não sei não,
eu
Pedro.
Acho.
Não
acho
sei
que...
não.
E vou dizer porquê. Do que vi dos jogos do Fenerbahçe contra o Feyenoord, o que eu achei que a diferença esteve no individual.
Sim, sim.
Ou
sim.
Seja, a grande diferença do Fenerbahçe foi na segunda mão, na Turquia, segunda mão, toca este ponto aqui.
O 5-2, sim.
O Fenerbahçe tem jogadores que em dia sim resolvem jogos.
Sim, o Archie Brown fez um grande jogo da ala esquerda.
Tem Duran, tem Enesiri, tem... até o Fredmer com um golaço do ângulo.
Jogarem com os 2 pontas de lança, João Duran, Nesiri e Szymanski atrás.
Ora
e depois,
bem.
Amrabat e Fred.
Ele diz que eu vou entrar e marcar. Ou seja...
E capitão Milan Skriniar.
Há qualidade individual de sobra
diferente.
Na equipa... O reforço não se cimento. Há qualidade individual de sobra no Fenerbahçe para poder ganhar um jogo ao Benfica. Parece-me que no conjunto de eliminatória o Benfica superior.
O primeiro jogo é fora.
E é isso. O primeiro jogo é fora. E o Benfica, na minha opinião, virado a Turquia com um resultado... Para resolver no Estádio da Luz. É a minha opinião.
Ou seja, ou perde por um gol ou é
ou
empate.
Ou empata. Sim.
Eu concordo contigo. Acho que o Benfica, ter expectativas que o Benfica vai vencer o Fenerbahçe, não acho que seja fácil.
Não
de
será
todo.
O conforto que foi contra o
Acho que é um jogo 50-50, porque há muitos jogadores do Fenerbahçe que podem decidir de um só momento.
Isso mesmo.
O João Duran, como acabei de referir. El Nesri tem 81 jogos. El Nesri, 81 jogos por Marrocos. 23 golos.
Os
estão estatutos diferentes.
Os pesqueiros dos Taliscas, Cavetes e Szymanski.
Amrabat está em boa forma
Amrabat
neste
a limpar
momento.
Aquele meio-campo.
E, como falamos tanto de Otamendi ser um líder e tudo mais, Milan Skriniar é exatamente isso no Fenerbahçe. É jogador de estatuto diferente.
Onde é que eu acho que pode estar aqui uma grande diferença, Alex, para o Benfica? E que eu gosto... Ou seja, é um jogador... E que eu acho que coletivamente faz crescer o Benfica. Enzo Barreneche demonstrou isso contra o Sporting, na minha opinião, e demonstrará isso contra as equipas do nível do Benfica. É um jogador que consegue receber a bola, uhum. ser pressionado, o Benfica consegue ser pressionado e ele resistir à pressão. Coisa que Florentino não consegue tão bem quanto ele, e o Benfica teve dificuldades muitas vezes contra essas equipas. Portanto, o Benfica consegue, na minha opinião, com o Enzo Barrenechea, chamar a pressão do adversário e não perder a bola.
E o Enzo vai ter de defender um para um, sem dúvida alguma, quem? Szymański, que vai estar a tentar fazer mobilidade...
naquele espaço interior do terreno.
E ter o último passo. Mas temos aqui mais um comentário do YouTube, não é,
Pedro? Tomás, o Tomás TPE24, gosto muito do vosso conteúdo, acho que Barrenechea está a ser o melhor médio do Benfica e tem potencial para continuar assim, mas sem demérito de Rios.
Concordas?
Falemos aqui então, Alex, como é que este meio-campo do Benfica pode fazer face ao Fenerbahçe?
A nível de... sim, é com Enzo Barrenechea, a nível
do
último passo. Mas agora...
E a resistir à pressão.
Eu acho...
A descer, Alex.
Mas Amrabat vai ser muito, mas muito difícil. Mas porque a leitura de jogo da Amrabat...
Vai ser difícil.
Não, eu acho que mesmo na Turquia...
Mas não achas que seria mais difícil sem Barrenechea?
Ah, completamente, completamente. Mas mesmo assim, um jogador como Florentino Luís contra o Fenerbahçe, não sei se é uma má opção mesmo assim,
não,
Pedro.
Não, má opção não é.
A nível de duelos, contra Fred, contra Amrabat... Vai haver muitos momentos assim, mas sim, a qualidade de passe, o toque, a calma que Enzo dá,
exatamente,
muda muito a equipa do Benfica.
E desengane-se quem acha que ele não é agressivo.
Mas na Turquia...
Ele neste jogo, na Amadora,
vamos ver.
Meteu 8 faltas, Alex.
Mas na Turquia...
8 faltas inteligentes, ou seja, Barrenechea não é só bom com bola, também sabe ser agressivo, fez 8 faltas que nós, no ano passado, época passada aliás, criticámos aqui muitas vezes o meio-campo do Benfica, às vezes por ser demasiado macio.
Sim.
O Benfica permitia demasiadas transições em que ninguém parava os jogadores, nem sem serem falta. Barrenechea fez 8 faltas
sim,
no jogo da Estrela da Amadora. Eu não estou a defender as faltas, estou a dizer que é um mecanismo que, bem feito, se não der cartão amarelo, pode ser utilizado.
Até o Barcelona, que já jogava um futebol tão bonito, quando é preciso meter o corpo à frente, não tens de fazer isso.
Bem.
É aquela agressividade positiva. É o que motiva um grupo. O Messi fazia isso. Iniesta, os melhores fazem.
Deixa-me dar este toque sobre o Benfica, que é uma questão que acho que é preocupante para este playoff, mas que tu disseste, Ivan.
Ah, e para pedir poderemos... Ivanovic.
Ah, sim, acho que sim.
Também acho que sim.
Até este mercado fechar, creio que esta dupla... jogará assim.
Pavlidis e Ivanovic, Sheldrup também irá jogar e Oshins do outro lado.
Parece-me é que tem que ser Pavlidis a fazer o trabalho de vir mais atrás.
Ah, eu acho que
jogar
os dois ainda, não, ainda se estão a conhecer um ao outro e os posicionamentos que um gosta de fazer.
Entre um e outro, não achas que o Pavlidis é melhor para vir tocar atrás e o Ivanovic para ir ganhar as costas?
Acho que depende dos timings do momento do jogo. Acho que a leitura, os centrais que estão a defender e da forma
depende
que estão...
Depende do adversário, depende da forma como o Fenerbahçe for marcar o Benfica neste
caso.
Eu
acho que o jogador que tiver a marcar o jogador que o Milan Skriniar tiver a marcar, o outro é que tem de buscar a bola.
O outro é que vem atrás tocar com os médios e deixar o espaço para que ou Ivanovic ou Pavlidis rompa. Alex, dizia-te eu, só depois do mercado é que vamos ver isto, porque parece-me que ao dia de hoje, esta é uma crítica que eu tenho a fazer, o plantel do Benfica, até sabermos se ainda há mexidas ou não no mercado, parece-me ainda algo curto.
Eu
ou seja,
concordo.
Precisamos, como tu disseste bem, desse fecho do mercado para então, com mais propriedade, dizermos qual será o 11, quem serão os principais jogadores a partir do banco.
Quando Di Maria sai, quando Kökçü sai, é preciso um jogador de último passe. E ainda não existe esse jogador. Talvez João Veloso possa ser aposta, João Rego ser aposta, mas vamos ver
ou
se as soluções vão aparecer.
Ou será algum dos nomes que tu daqui a bocado, se já falámos do Porto, vais mencionar? Vamos ver. Tu ou eu.
Exato. Sugestões de transferências dos três grandes. Mas falando
também.
Agora do Porto...
Vamos ao Porto, Alex.
Temos o azar de gravar à segunda, não é?
Segunda semana seguida que estamos a gravar antes do jogo do Porto.
Mas temos a sorte...
Tivemos o jogo do Porto-Vitória.
Exatamente. E o Porto consegue fazer um resultado muito, mas muito afirmativo. Vencer por 3-0 esta equipa do Vitória é um resultado enganador, porque não é uma equipa fácil de defender, sem dúvida, não,
não
é, Pedro?
Não, isso é verdade, Alex. E é um resultado enganador no sentido da qualidade do Vitória, porque o Porto, mais uma vez, Alex, e isto parece-me que há aqui uma ligação muito interessante entre aquilo que é o trabalho fora do campo e aquilo que depois vemos dentro do campo.
Uhum.
Junto aqui dois fatores que depois, na minha opinião, fazem com que esta equipa do Porto esteja a jogar como está.
Uhum.
Divertida, alegre e a entusiasmar.
Sim.
A comunicação de Farioli desde o momento da chegada ao Porto.
Concordo.
É uma comunicação aberta, positiva e com uma energia muito grande. O Porto, depois de uma época muito complicada, precisava para fora e para dentro deste tipo de comunicação.
Sim.
Ponto 1. Ponto 2. Percebe-se que nesta pré-época os jogadores contratados e os treinos de Farioli foram precisamente para prever as dinâmicas que estamos a ver a ser postas em prática.
Sim.
Portanto, comunicação, treino, contratações, para o Porto estar a jogar, como na minha opinião está a explanar. Claro que é uma amostra ainda curta, Alex, mas do que vemos inicialmente em termos de comunicação, dessa energia, de contratações e das dinâmicas que já estão a ser bastante bem assimiladas pela equipa do Porto, parece-me, Farioli, eu tenho que tirar aqui o chapéu porque este início de época demonstra que Farioli era... o treinador que o Porto precisava.
Completamente. O Futebol Clube do Porto, coletivamente, está muito mais forte. O Futebol Clube do Porto tem o melhor talento do campeonato, que é Rodrigo Mora. E o Futebol Clube do Porto tem uma defesa rejuvenescida, com Alberto Costa, Begnarek, Dominic Pripic, que eu acredito tem muita alma e vai agarrar a titularidade.
Achas que poderá jogar à esquerda também?
E Begnarek também melhorou na UEN Pérez. Na UEN Pérez teve um jogo muito melhor com o Begnarek ao lado. Mas o problema para mim está no lado esquerdo, porque senão há Francisco Moura. É preciso um lateral esquerdo de qualidade.
Não esqueças. E Martim, infelizmente, lesionou-se.
Exato. E está nas minhas sugestões de transferências.
Eu tenho defesa central, posso dizer
Farioli, aqui. Farioli, como estavas a falar. E nós demos a nota no primeiro episódio do Private Show desta temporada, que para nós, no papel, é o melhor treinador na Liga Portuguesa atualmente.
No papel, exatamente.
E
eu gosto deste impacto.
Devido à identidade de jogo que Farioli tem, e faz muito sentido para o esquema de 4-3-3, que o plantel todo do Futebol Clube do Porto está feito para o 4-3-3.
À exceção de um jogador.
Rodrigo Mora,
é
sim.
É verdade.
Mas Farioli falou desse tópico esta semana.
E olha, mais
ou menos,
falou abertamente.
Exato. E Rodrigo Mora pode ser uma solução no meio-campo. Talvez, olha, Gabriel e Veiga, Froholt e Rodrigo Mora. Ou Froholt, Alan Varela, Rodrigo Mora.
Dependendo dos jogos.
Mas eu acho que vai ser
ou
numa das alas,
Borja
mesmo
Sainz,
assim.
Ou por PP, dependendo dos jogos, como tu disseste aqui a semana passada.
Sim, eu acho que é inevitável a titularidade do Rodrigo Mora. É tempo.
Eu acho que até,
é uma questão de tempo.
Até à pausa das seleções isso não acontecerá. Ele não será titular até à pausa de setembro.
Mas é um facto que, com a identidade de jogo de Farioli, o Porto, sem bola, coletivamente, o futebol faz muito mais sentido e a identidade de jogo do Porto faz com que, defensivamente, seja muito, mas muito melhor na leitura. Um jogador, na defesa do Porto, atualmente, já não há aquelas perdas de bola surpreendentes que tens de fazer uma corrida do nada.
Tanto
gol
que o Porto sofreu o ano passado assim.
De passos falhados de centrais, tanto o Alan Varela também falhava um passo porque não tinha jogadores ao lado para apresentar a bola.
Confiança, sim.
Nós referimos Eustáquio, não, agora tens Gabriel Veiga e Froholt, é completamente
diferente.
Sim, com
diferente. Bola acrescenta muito mais.
E vais ter muito mais controle de jogo no Futebol Clube do Porto, por isso vai ser muito melhor. E Samu vai ser muito valorizado com Farioli. Samu, Rodrigo Mora, estes jogadores vão todos valorizar e o Futebol Clube do Porto vai ser um candidato para vencer a Liga Europa.
Eu acho que na Liga Europa.
Acredito
concordo
mesmo.
Contigo, sim.
Esta equipa do Futebol Clube do Porto, como está a ser recrutada, vai ser um candidato para a Liga Europa.
Alex, ao dia de hoje, teremos tempo de falar da Liga Europa, mas ao dia de hoje, ainda sem o playoff da Liga Europa, as duas equipas mais fortes atualmente na Liga Europa, Aston Villa e Porto.
O Futebol Clube do Porto tem dos melhores meio-campos na Liga Europa. O Futebol Clube do Porto tem dos avançados mais atrativos para contratar, que não é o nome Isaac, Samu.
E um goleador que contratou.
Exatamente. Tem Borja Sainz, PP, Rodrigo Mora para jogar atrás do Samu. E depois tens um meio-campo que já tem aquele veterano que vai mudar o jogo do Porto e vai dar muito mais calma.
Dizer ainda três coisas rapidamente sobre o Porto, Alex, na minha opinião, uma coisa negativa. Não é negativo, ou seja, que eu acho que ainda falta, e vou sugerir a seguir no próximo desafio, mais um defesa central, na minha opinião. Dizer ainda que, de facto, gosto de ver o trabalho que Farioli está a fazer com o PP e com o Samu. Estão rejuvenescidos, que são jogadores muito importantes e que eu acho que têm que estar. São daqueles jogadores que gostam de ser acarinhados e que gostam de ter confiança.
Sim.
E acho que Farioli está a fazer isso com ambos. E ainda uma terceira nota sobre o meio-campo do Porto, Alex. O meio-campo do Porto é, na minha opinião, a imagem das tais dinâmicas bem assimiladas pela equipa do Porto, de Farioli, na minha opinião. É uma equipa que, muito cedo na época, já está bastante bem mecanizada. E isso é impossível sem um meio-campo que se complemente bem.
Sim.
E, de facto, Alan Varela, Gabriel Veiga e Froholt complementam-se bem e fazem com que a equipa do Porto, com bola e sem bola, funcione melhor. Este Porto, ao dia de hoje, já está mais bem mecanizado do que esteve em qualquer altura da época passada.
Completamente.
E, portanto,
completamente.
Tinha de dar este mérito.
E quero acabar aqui da minha parte, porque eu gosto de dar argumentos para os nossos ouvintes que têm de defender os jogadores por serem muito criticados injustamente. Novo jogador que é criticado injustamente e não o deve ser é Samu. Samu, com 21 anos de idade, valorizou-se
é
no Futebol Clube do Porto para ser um jogador de seleção espanhola que eu acredito que possa ser titular ao lado de Lamine Yamal e Nico Williams, e com 21 anos, 46 jogos, 29 golos, 3 assistências no Futebol Clube do Porto. Por isso, deem mérito ao Samu, porque se o Porto for campeão, é com o Samu a ser um grande destaque e com o Luke de Jong também a ajudar.
Alex,
mas temos mais comentários,
é
não
e
é,
E para
Pedro?
Cada um dos três grandes ser campeão, quem é que é preciso, na tua opinião e na minha?
Não. Interrupção. Temos aqui um comentário do Francisco Reis, que referiu...
Que é para lançar o nosso desafio, exatamente.
Exatamente.
Este podcast, a cada ano, passa a ter uma vibe cada vez melhor e depois o Francisco Reis dá aqui esta nota de mercado sobre o Sporting, Alex.
Já agora, o que
a contratação do Yeremay, possível contratação do Yeremay do Deportivo.
E ele acha que é um diamante em bruto e caso Géni seja vendido e o Jota vier por 6-8 milhões, O mercado do Sporting, que até agora estava abaixo das expectativas, toma outro rumo. Eu não sei se está abaixo das expectativas, porque Ricardo Mangas, eu tinha expectativas altas.
Sim, eu também.
Somente falando. Porque Ricardo Mangas trabalhou com o Rui Borges no Mirandela.
Acho que o Francisco...
Trabalhou com o Rui Borges no Vitória de Guimarães.
Acho que o Francisco aqui, Alex, e corrige-nos, Francisco, nos comentários, se eu estiver a fazer a leitura errada, está a dizer naquilo que é a opinião pública em geral.
Ah.
Se calhar não a dele.
Okay,
mas
sim, sim,
acho que, Francisco, sem saberes que o teu comentário deste aqui aponte para um desafio que eu e o Alex nos propomos a fazer hoje, e a vocês aí em casa também, que é então, Alex, um jogador para cada um dos três grandes até ao final do mercado. Portanto, quem é que tu e eu achamos, quem é que o Alex e eu achamos que tem que ser contratado, ou que devia ser contratado, até ao final do fecho do mercado?
Sporting.
Para Sporting. Eu vou com Yeremay Hernández, eu concordo com Francisco Reis, 15 golos, 5 assistências na segunda divisão na época passada pelo Depor. Acho que é um jogador que, pelo toque de bola e pelo número de posições que pode fazer no ataque do Sporting, viria sem dúvida a acrescentar muito valor. Bem sei que o Depor já disse que o Sporting vai ter que pagar um preço elevado.
À volta de 30 milhões.
À volta de 30 milhões. Vamos ver se o Sporting terá essa capacidade e esse interesse real. Eu gostava, concordo com o Francisco, que Yeremay Hernández viesse para o Sporting. Acho que era uma adição muito boa ao ataque do Sporting.
A minha sugestão para o Sporting é um jogador do Levante, Carlos Alvarez, que também joga a extremo, muito
Sevilla.
Forte no drible, exatamente, e agora está na Primeira Liga Espanhola, mas acreditem em mim, pode não ser tão caro como Yeremay, mas acredito que ia ter as mesmas soluções e resultados muito semelhantes.
Alex,
Carlos Alvarez.
Para o Porto.
Para o Porto, eu vou com El Karouani, que já está a ser referenciado do Utrecht, é um lateral esquerdo com muita qualidade, acredito que seria o titular em vez de Francisco Moura, que eu acho que seria um bom
estaria
jogador de plantel.
Estaria à frente Francisco Moura?
E, sim.
Depois da época que Francisco Moura fez?
E El Karouani vai ser um jogador que se vai valorizar no Futebol Clube do Porto, se acontecer, tem 3 jogos por Marrocos e seria titular a jogar consistentemente o Futebol Clube do Porto. Era uma decisão correta para o jogador, que é do Utrecht, e está no último ano de contrato.
Portanto, para vender é agora.
Eu vi ser referenciado para o
certo,
Porto.
Certo,
eu gostava mesmo que acontecesse.
Olha, Alex, eu tenho aqui um nome que se calhar é mais complicado de acontecer para o Porto, mas tu sabes a minha opinião. Eu acho que o problema no eixo central da defesa do Porto ainda não está 100% resolvido. Eu acho que é um jogador que, pela qualidade com bola que tem, pela agressividade que tem, pela rapidez, seria uma grande adição. Renato Veiga, na minha opinião, faria todo o sentido para a defesa do Porto. Esquerdino, qualidade na construção, pode jogar ao meio, à esquerda e no meio campo. Claro, daí eu dizer que pode ser mais complicado, mas eu vejo um empréstimo a acontecer.
Empréstimo
com
a opção de compra.
Renato Veiga seria uma adição fabulosa à defesa do Porto e a partir desse momento eu diria assim, Alex, está resolvido o problema. A partir desse momento.
E pode jogar também a lateral esquerdo.
Muitas posições.
E a médio, jogou a médio, também no Sporting, na formação.
Acho que Renato Veiga faria a diferença no Porto.
E agora no Benfica, qual é a tua sugestão?
Eu tenho Anis Adjemoussa. Eu acho, sem dúvida, Alex, que
o jovem extremo direito
do Feyenoord,
saindo
o craque
agora
do
da
Feyenoord,
Champions com o Fenerbahçe.
É que, a este ponto, é que o Feyenoord foi eliminado pelo Fenerbahçe da Champions, o Benfica vai discutir agora esse lugar com o Fenerbahçe, e eu acho que o Benfica, passando o Fenerbahçe, tem argumentos financeiros e desportivos para chegar a Roterdão e trazer Moussa do Feyenoord. Eu digo já, é um jogador que me encanta muito mesmo. Eu acho que ele resolveria muitos problemas de criatividade no Benfica. Pode jogar sobre a direita ou, na minha opinião, e poderia vir para essa posição, atrás do ponta de lança, entre a dupla Barreneche e Rios e Ivanovic ou Pavlidis. E, portanto, acho que Moussa seria uma contratação também na ordem dos 30 milhões, que viria dar esse plus de criação, de último terço, de último passo ao Benfica.
E eu vou dar mais uma sugestão de outro jogador marroquino, que acho que no Benfica era a solução e é um maestro, é um 10, Bilal El Canous. Se vier para o Benfica, era titular de caras e era um jogador valorizado, valeria o dobro. Eu prometo isto, contratado por 30 milhões, valorizava-se e 60, 70 milhões mínimo. Bilal El Canous é um jogador completamente de um drible, de uma leitura de jogo diferenciado. Ainda é jovem, não vai ficar no Leicester, porque
pronto, não vai ficar no Championship.
Não vai ficar na Championship. Se não for para uma equipa da Premier League, eu acredito que o Benfica tem aqui uma oportunidade de
ouro
para buscar um 10. Para mim era melhor do que o João Félix buscar Bilal El Canous, porque sem bola, Bilal El Canous acho que faz mais e pode ir para as aulas, é muito mais confortável e era uma oportunidade de carreira para se afirmar num clube com Liga dos Campeões se passar o Fenerbahçe.
Ou seja, ambos achamos, com os jogos diferentes, que o Benfica precisa de um criativo lá mais à frente.
Mas este é 10. Mas eu acho que os dois era bem contratados.
Os dois?
Os dois, porque eu acho que tem de vir
ambicioso,
dois.
Ambicioso, Alex.
Não, eu acho mesmo que o Benfica vai contratar dois, Pedro. Mas isso é outra conversa. E mais um jogador. Era o Roger Fernandes, que também acho que o Benfica era muito bem buscado.
Mas isso é...
Mas como
é bastante...
tu disseste.
É isso.
Tu também disseste, Pedro.
Exatamente.
Com o Porto.
É verdade.
Agora eu com o com dinheiro ilimitado, diga o Roger Fernandes Benfica. Mas era ótimo, era
Alex,
ótimo ver.
Quem não tem dinheiro ilimitado, mas gastou muito esta época, foi em Inglaterra, o Man United, para reforçar o seu ataque.
É verdade. E o Man United.
E o Ruben Amorim acredita nisto.
Exato. É, provámos que conseguimos ganhar a qualquer equipa da Premier League.
Alex, a verdade é o quê? É que na primeira jornada da Premier League, no tal duelo que eu e tu antecipámos aqui a semana passada, entre Ruben Amorim e Vítor Gyökeres, entre o Man United e o Arsenal, o Man United foi melhor, fez muito mais para vencer o jogo, mas o Arsenal é que ganhou o jogo.
Verdade.
O que é que Ruben Amorim
mas
precisa,
é de
então,
equipa grande.
E com que 11 é que tu achas?
Mas isto é de equipa grande, que é o Arsenal não faz o melhor jogo, não é melhor do
mas
que
ganha.
O Man United. Exato. Porque defensivamente é a melhor equipa do mundo a nível defensivo, o Arsenal.
Mas com lances estranhos, hein? Aquele lance... É verdade, atenção, o que eu vou
mas
dizer agora não...
defensivamente...
É uma equipa fabulosa.
A melhor equipa do mundo a nível defensivo é o Arsenal.
É,
ter no
é
banco
ser,
Timber
é
e Lewis Miles Kelly a entrar, isto é um luxo. Mas sim, Ruben Amorim referiu que consegue vencer a qualquer
foi
equipa
audaz,
da Premier League.
Audaz.
Muito audaz, porque ainda não tem as contratações para fazer isto mesmo.
Verdade, Alex.
Na minha opinião.
Eu acho
mas
que faltam dois jogadores.
Acredita que essas contratações vão ser feitas.
Eu acho que faltam dois. Tu achas que faltam quantos?
Ah, acho que faltam quatro,
para
quatro
titular,
jogadores.
Vou dizer para 11 titular.
Três. Três
eu
jogadores.
Acho que faltam dois. Então, Alex, Ruben Amorim acredita nisto? Eu e tu, para acreditarmos nisto, achamos que faltam
então,
jogadores, não é?
A equipa do Ruben Amorim para vencer qualquer 11. Não, a equipa do Ruben Amorim para vencer qualquer equipa na Premier League.
Na baliza, Alex, eu vou com Donnarumma.
Não, o 11 de Ruben Amorim para vencer
qualquer
equipa na Premier League.
Eu começo com Donnarumma na baliza.
Donnarumma na baliza também.
No sistema tático de Ruben Amorim. Depois vou com Diallo aberto na direita.
Diallo também. Amad Diallo na direita.
Fez a 3 com Leny Yoro, De Ligt e Luke Shaw.
Eu gostei do Luke Shaw, mas para ser uma equipa diferenciada, buscar mais um
okay.
Central para aquele lado, Bastoni ou Rincapié. Bastoni ou Incapié, tem de acontecer. Se conseguem contratar Donnarumma, conseguem contratar Bastoni.
Eu acho que Bastoni tirar ao Inter é difícil, mas Incapié vejo mais possível.
Mas para jogar no central à esquerda, como nós vimos no Inter-Benfica no estádio, é o melhor
Bastoni
central
é
à esquerda
melhor.
Do mundo.
Bastoni é o melhor do mundo.
Donnarumma dos melhores guarda-redes e Bastoni para aquela posição.
É o melhor
posição.
Central esquerdino do mundo.
Bastoni, De Ligt, Leny Yoro, isto é equipa para a Champions League.
Aberto à esquerda, Patrick Dorgu para mim, mantém-se.
Concordo, Patrick Dorgu teve
depois,
um grande jogo com o Arsenal.
Dupla de meio campo. Uma contratação, Baleba, na minha opinião, e Bruno Fernandes.
Baleba é a melhor contratação possível, concordo contigo. E ele, o jogador quer ir para o Man United e Bruno Fernandes.
E depois no ataque, Alex, os três reforços.
Exato.
Mbomo, Matheus Cunha e Sesco.
E acertou na Mus com o Mbomo, Sesco e
já
Cunha.
Já vimos isto. Já vimos isto ontem. Já vimos isto este fim de semana.
Sesco
é que United...
teve melhor do que Vítor Gyökeres.
Sim,
quando
mais
entrou.
Em jogo. Mais em jogo. E quer Mbomo, eu disse Mbomo porque acho que é assim que se diz, digam nos comentários também.
Mas eu gosto como tu deste a importância ao Luke Shaw, porque o Luke Shaw fez um muito bom jogo e quando Luke Shaw sai do jogo, a sair a jogar Leny Yoro do outro lado não era a mesma coisa. Por isso é necessário mesmo, na minha ótica, ir buscar um central à esquerda. Não se esqueçam que o melhor Sporting, não, o Sporting sempre com o Ruben Amorim, estava ali...
Gonçalo Inácio, central da esquerda,
exato,
a sair a jogar.
Um privilégio.
Aliás,
por isso, Bastoni
era
espetacular.
É um dado muito interessante para esta equipa, quer seja a loucura fantástica que o Alex quer para o United, que eu concordo, Bastoni seria fabuloso.
Ou Incapié.
Incapié acho mais possível, também seria muito bom. Quer seja mantendo só, há aqui uma diferença, é que a construção do United melhora com um jogador destas características ali.
Mas está 50-50, Pedro. O Ruben Amorim está a ser muito criticado porque perde o jogo com o Arsenal.
E mais um jogo em casa.
E mesmo assim não sente aquele arrependimento. Não, mas olhando e conhecendo Ruben Amorim, o facto que o Manchester United, esta época, não tem competições europeias, faz-me a mim acreditar que o Man United vai acabar no top 5. Quando venderem Garnacho, Sancho, Anthony, já vão ter este dinheirinho
para buscar
o Donnarumma, o Baleba e mais um central à esquerda, que o Bastoni era o melhor
pronto,
possível.
Eu digo assim, esperando eu que Lisandro Martínez volte muito forte da lesão, atenção, consigo compreender o que o Alex diz com o reforço para a central da esquerda, e se viesse Bastoni, era inacreditável,
não.
Como vocês sabem, é um dos centrais que eu mais gosto, e para mim, um dos três melhores do mundo,
sim.
O melhor esquerdino, sem sombra de dúvidas, para fazer esse papel... eu acho que Donnarumma, portanto, um guarda-redes de top.
Sim. Ou Emi Martínez também se fala um pouco, não é?
Ou Donnarumma ou Emi Martínez. Eu iria por Donnarumma, sendo honesto.
Sim.
Ou Donnarumma e um médio como Baleba, seja Baleba ou outro, mas para aquele papel, acho que é fulcral neste momento. Com isso, United será candidato a ir à Champions.
E o Donnarumma,
isso, acho difícil.
E o Donnarumma é guarda-redes de Manchester United. É um guarda-redes dominante, é um guarda-redes de estatuto. Faz-me lembrar o Van der Sar, o De Gea, estando num balneário.
Van der Sar.
Olhas para o Donnarumma, tu ficas do género. Ok, eu não posso errar. É um estatuto diferente,
boa
é um líder.
Com Van der Sar.
Donnarumma é importantíssimo para o PSG vencer a Champions League. E o PSG, eu gosto do Chevalier, mas não é a mesma,
não
coisa.
É a mesma coisa.
Mesmo saindo a jogar, é melhor.
Sim.
Mas entre os postos, Donnarumma é o melhor do mundo. Ao lado de Thibaut Courtois. Mas nós temos de referir isto, Pedro, porque a Inglaterra ainda está 50-50, Ruben Amorim é muito criticado, uhum. E é um facto, nos 28 jogos de Ruben Amorim na Premier League, 15 derrotas,
e em casa,
7 vitórias.
É
inadmissível.
Em Old Trafford, o registro é terrível.
Por isso é obrigatório para o Ruben Amorim vencer frente ao Fulham fora em Cottage Road.
Contra Marco Silva.
Graham...
E neste início de campeonato, Alex.
Exatamente.
Craven Cottage.
Craven Cottage, exatamente. Por isso, sim, temos de ver aqui coisas que nós não vimos. E digam nos comentários se concordam com este ou se nós dissemos do Man United, mas há aqui outras coisas para falar na Premier League.
Alex,
aqui rápido.
Assim, muito rapidamente,
Thomas
em 2 minutos.
Thomas Frank do Tottenham, espetacular ver Kudus a ter um rendimento imediato com 2 assistências.
E Richarlison.
Richarlison, homem-golo!
O homem está
será que era Ange Postecoglou o problema?
Que o castrava Richarlison.
Porque Thomas Frank está a dar uma estrutura diferente a esta equipa do Tottenham e defensivamente eu gostei muito deste jogo. Jade Spence, Pedro Porro, Mickey van de Ven a jogar um futebol muito bom.
Alex,
e Papa Matar Sarr
Tottenham...
no meio campo, criativo, mas é um jogador defensivo.
Este Tottenham não tenho as dúvidas nenhumas. Vai ser uma equipa muito mais sólida este ano.
E essa
muito
aí,
mais sólida.
70
e
milhões.
Se... Já lá vamos, como tu sabes.
Não, tem de acontecer, tem de
tem acontecer. 70 milhões,
essa aí,
70 achas que o Tottenham
milhões.
Tem que chegar lá ao Palace?
Completamente. Son sai... Eze, Kudus, Solanke ou Richarlison.
Concordo.
E teres esta nova defesa é obrigatório para o Tottenham porque está a competir contra o United em ascensão.
Se o Tottenham quer lutar pelos lugares de Champions, no mínimo lugares europeus, tem que se reforçar a sério. É Berets e Eze. É o melhor extremo, é o melhor jogador fora das equipas de top da Inglaterra.
Completamente.
E portanto o Tottenham tem que chegar lá e bater 60 milhões. Por falar nisso, deixa-me dar aqui uma nota positiva rápida a Tijani Reinders. É a representação do belíssimo mercado que o Man City fez, na minha opinião. Tijani Reinders é um médio que vem dar o quê? E o City não tinha.
Critério de
abanar
passe.
A equipa. Ele tem critério de passe. Vejam o primeiro gol do City em Wolverhampton. E ele, quando o jogo do City estiver naquele marasmo contra equipas mais fechadas, Tijani Reinders é um médio que, para além do passe, tem a energia e a qualidade em condução e em drible para chegar lá à frente.
A nível de condução de bola é o melhor
do
City.
É aquele médio que claramente o City precisava, Alex. Sem dúvida.
E o City precisa de soluções, tendo em conta Ryan Cherky marcou, gostei muito de ver no primeiro jogo da Premier League. Haaland a bizar, ok, importantíssimo a jogar em bola, não é fácil. Mas um jogador que eu tenho de apontar o dedo e vai ser importantíssimo se o City vencer a Premier League novamente a competir contra o Arsenal e contra o Liverpool é Phil Foden, ok? Phil Foden, na época passada, 7 golos, 2 assistências,
fraco.
Mas há 2 anos foi o melhor jogador da Liga,
da Premier,
com 19 golos e 8 assistências.
Tem de dar o step up.
Foden tem de aparecer agora,
verdade,
nesta fase,
verdade,
ao lado de Cherky, ao lado de Reinders,
uhum,
porque De Bruyne não está
também
presente.
Acho.
Foden tem de aparecer, porque se não aparecer, eu te garanto, vai ser vendido no final desta temporada. Porque quem vende Cole Palmer,
audaz,
também vende um Phil Foden ao preço certo, Pedro.
Audaz.
Na minha opinião.
O Foden tem outro peso histórico, mas sim.
E acredito que Rodrigo Góes vai para o City.
Por
é
falar
a minha sugestão
em
aqui.
Contratações, e já que tu acreditas que Rodrigo Góes vai para o Man City, eu vejo que se o Arsenal, portanto, se Eze for para o Tottenham, eu vejo o Arsenal a dar o dinheiro que o Real Madrid quer para o Rodrigo.
Temos de falar
eu
do Arsenal.
Isso acontecer.
Temos de falar do Arsenal, porque o Arsenal...
É preciso alguém a extremo esquerdo, não é?
A pressão que o Arteta tem neste momento... Completamente, Pedro. Martinelli é curto. Madueke é boa contratação para plantel, mas não para ser titular. Nós no live show tivemos a oportunidade do dia, ok, que tivemos o Here We Go do Fabrício.
Eu acho que o Madueke tem que ser a melhor opção a vir do banco para quando Saka não estiver bem.
Completamente. E nós vimos que também houve críticas a Odegaard, capitão do Arsenal, Tony Adams, uma lenda
grande
do Arsenal.
Do Arsenal grande
um grande capitão,
eu
exatamente.
Com ele, Alex,
a referir que Odegaard foi a decisão da Mikel Arteta como capitão, uhum, do Arsenal. Mas quem representa ser capitão em campo e fora de campo para o Arsenal mesmo na cultura é Declan Rice.
E eu concordo.
E Declan Rice é um vencedor. Declan Rice foi um vencedor quando sai do West Ham para ir para o Arsenal. E se houver um Arsenal diferente, eu acho que é um facto o que Tony Adams disse.
Muito bem, Tony
Declan
Adams,
Rice
sem dúvida,
ser o capitão do Arsenal, ser a energia para trazer aqui um título ao Arsenal da Liga, porque pode acontecer, porque agora é um agora ou nunca.
E há uma questão,
se o Arteta não vencer a Liga esta época, nunca mais vencerá a Liga do Arsenal, da Premier League.
E sairá do Arsenal. Há aqui uma questão com o Declan Rice que nós vemos nos jogos do Arsenal. Falta-lhe a abraçadeira aqui, concordo com o Tony Adams, essa grande lenda, grande capitão do Arsenal.
Aqueles dois livros com o Real Madrid, aquele momento.
É que ele parece-me que é o líder espiritual desta equipa, não é Martin Odegaard. Martin Odegaard, claramente, pela qualidade técnica, pelo peso da equipa em termos de criação, mas o líder espiritual da equipa do Arsenal parece-nos à distância que é mesmo Declan Rice. Portanto, Tony Adams, concordo contigo. Se tiveres ouvido em Inglaterra o Private Show, eu concordo sem dúvida com isso. Declan Rice é o líder espiritual do Arsenal e a Arteta faria muito bem, já vai tarde se calhar, em dar a abraçadeira de capitão a Declan
Rice. E temos mais um comentário do YouTube, ok, que sugeriu aqui com Nottingham Forest, temos a Ruela no ar, cuidado com o Forest, no Ouattara não está, mas o McAtee Hutchinson e manter o Morgan Gibbs-White é ui, eu concordo, é o mesmo ui, Ruela.
O nosso Ruela está a olhar muito bem para o mercado do Nottingham Forest e ouviste de certeza, Ruela, as declarações do Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo falou sobre isto antes deste início da Premier League, a dizer que ainda falta algumas coisas à sua equipa e que o Forest está longe do nível da época passada.
Concordo, mas ter também Jair, Igor Jesus, McAtee, como foi referido pelo Ruela, Calimuendo, grande contratação, fiquei muito surpreendido, e Ndoi.
Ndoi é o melhor para mim.
Marcou logo.
Está na minha equipa da Fantasy, deixei-o no banco porque
e apostei mais muda em Mahler. E Cris muda bizarro também, pô, as coisas não mudam.
Alex,
não, não,
eu acho que o que é que vai acontecer assim, rapidamente, Donnarumma vai para o Man United, Rodrigo, na minha opinião, poderá ir para o City, mas onde eu acho mais necessário é mesmo no Arsenal.
Ele vai para o City.
O que é que eu gostava de ver?
E o Sávio vai para o Tottenham.
Eu gostava de ver Saka titular na direita do Arsenal, Madueca banco de Saka, Rodrigo titular na esquerda do Arsenal, Martinelli banco de Rodrigo.
Idealmente seria assim. Idealmente seria
assim. E acho que Eze, concordo contigo, acabará por ir, se o Tottenham quer mesmo investir a sério, acabará por ir para North London, mas não para os vermelhos.
Concordo.
Para os brancos, para o Tottenham.
Concordo, mas acho que fazia mais sentido para o Arsenal. Mas tendo em conta que o Arsenal está a pensar em várias coisas, o Eze, Tottenham, é o irá
acontecer. O Arsenal está a dormir e o Tottenham vai ultrapassar o Arsenal.
Mas nos comentários, concordam com o que dissemos a nível de contratações.
Exatamente.
E também, em futuros podcasts, contratações que queiram que nós comentamos, nós vamos ver os comentários de YouTube.
E vão passar aqui.
Exatamente.
Essa é a nota importante.
E vão passar aqui.
Alex, 1x2 para fecharmos este episódio desta semana e para vocês aí em casa fazerem também o vosso 1x2. Temos aqui, por ordem, a partir de sexta-feira, Alex, portanto, do próximo fim de semana desportivo, temos aqui jogos, vamos aos jogos das
jogos em destaque. Jogos exatamente. Em destaque. É, exatamente. Temos aqui em primeiro, sábado ao meio-dia e meia, começamos aqui em grande, antes do almoço começar, não é?
Man
ao ver
City,
durante o almoço.
Ou durante
não é?
O almoço, Man City, Tottenham. Tu concordas, Alex, com o favoritismo que a Betano dá ao Man City?
Concordo com o favoritismo que é dado ao Man City. Concordo, sim. Mas o empate não é assim tão descabido. A odd 5 de empate é interessante. Se eu fosse apostar, já o referi em podcasts passados que eu gosto muito desta aposta, é o ambos marcam.
Eu vou
ambos
X.
Marcam.
A X deste jogo. Vou X, 5.
Odds,
a odd
odds
para X em City e Tottenham está X. Eu Man estou City. A gostar muito mesmo do que Thomas Frank fez. Eu acho que perdeu a supertaça porque foi a lei do Tottenham.
Ah, sim, sim.
Perder a forma como perdeu é a Tottenham. Depois, parece-me que é uma equipa que vai estar muito sólida, portanto eu vou X neste jogo.
E a odd do Man City está 1.38 e Tottenham, se acredita no Tottenham, 6.50.
Em Portugal, temos aqui, não temos ainda odds para o jogo do Benfica, Alex.
Exato,
mas temos para o Nacional Sporting. Aqui, Alex, eu vou dizer uma coisa. Olha para mim.
Sim.
Nem pestanejo. Sporting 2 all the way.
Completamente. E a odd na Betânia é 1.24.
O Nacional parece-me que vai penar esta época e o Sporting, Alex, está com a corda toda. Portanto,
exatamente.
Vou Sporting, sem dúvida.
E depois o Porto Casa Pia, acho que o Porto vai vencer, não é, Pedro?
Porto Casa Pia, eu acho que vai. Exatamente, nós temos aqui para o Porto Casa Pia, eu acho que vai dar um Porto. Nós não temos ainda dados sobre o Gil Vicente Porto, dar aqui aos nossos espectadores, porque estamos a gravar no nosso dia habitual, que é de segunda-feira. Portanto, eu diria que Porto Casa Pia, eu vou um Porto com grande favoritismo de
sim,
Porto.
Sim, sim, um
o
Porto.
Casa Pia venceu esta jornada, atenção, fora no terreno do AFS, mas, na minha opinião, ainda não está nesse patamar e nós achamos, e bem, que este Porto está lá em cima.
E
neste
no
momento.
Próximo episódio do Private Show vamos falar do jogo em Barcelos e vamos falar, obviamente, do jogo frente ao Casa
Portistas,
Pia.
Aí sim, portistas, na próxima semana, eu e o Alex poderemos falar com propriedade desses dois jogos do Porto. Do jogo em Barcelos e dessa recepção ao Casa Pia.
E agora um Bayern-Leipzig, porque o Bayern venceu a Supertaça.
Venceu a Supertaça 2-1 ao Stuttgart.
Jogo
Luís
difícil.
Luís Dias a estrear-se a marcar, Alex.
Verdade.
Eu acho que este Bayern está forte. Eu acho que o Bayern vai ser campeão alemão e acho que o Bayern vai entrar com o pé direito na Bundesliga com gols de Harry Kane e de Luís Dias, destros, e vai ganhar o Leipzig.
Eu concordo contigo. Eu vou um Bayern completamente também.
Depois, Alex, ainda em Inglaterra, por falaste há bocado dessa deslocação do Man United, Fulham, Man United, jogo difícil, Marco Silva contra...
Man United 2. O Ruben não pode nem empatar este jogo. O Ruben está com um foco enorme na Inglaterra.
Eu vou dois também. Atenção, dois, mas muito complicado.
Eu não sei se conhecem o Simon Jordan, comentadores da TalkSport, Ronnie Jennings, os comentadores no, em Inglaterra são muito críticos a Ruben Amorim, porque com Enzo Maresca também tinha um caos total, mas na segunda época conseguiu vencer títulos e dar uma organização à equipa. Eu sinto que vai acontecer o mesmo.
Eu vou dois Man United, Alex, eu sem dúvida. Vou. E para fechar com a estreia da Série A italiana, que vem neste fim de semana, que eu adoro, Gasperini, Roma, Bolonha, eu vou X.
Vou Roma 1, Roma 1.
Eu quero ver como é que o Bolonha vai estar.
Bolonha é uma equipa fortíssima.
É isso, eu vou X.
Mas confia no Gasperini.
Eu gosto muito de Gasperini.
Evan Ferguson talvez marque um gol, não é?
Talvez. Ao ritmo que estava, marcar de certeza.
Na pré-época jogou muito bem, sim.
Alex, e para fechar, Juventus, Parma.
Leone já não está na
Parma. Eu vou Juventus 1.
Eu vou Juve 1.
Vou Juventus 1. Olha, Alex, fechamos aqui com o relógio a bater nos 50 minutos. Não.
E que estão a nos ouvir até agora, no minuto 50, por favor, 5 estrelas do Spotify.
Lança o rap, é isso mesmo.
Ajuda-nos imenso.
É isso mesmo.
Já meteram nas temporadas passadas.
Exatamente.
Por favor, vão lá meter novamente.
Porquê? Porque nós temos novidades no Spotify, agora temos com vídeo.
Exato.
E precisamos que vocês, com o vosso apoio fantástico, vão lá meter as 5 estrelas e não só.
E as notificações do YouTube
aqui
também.
Nós metemos comentários do YouTube, mas podemos meter também, se assim se justificar, comentários do Spotify.
Exato.
Portanto,
e vamos
malta
estar
que
atentos.
Nos está a ouvir no Spotify e no Apple Podcasts. Comentem e nós vamos por aqui.
Exatamente.
Portanto, estejam atentos.
O rap está dado.
Subscrevam, comentem, 5 estrelas. Acima de tudo, participem connosco no Private Show Betano. Até para a semana, malta. Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal, e obrigado.